No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Prefeitura de Cuiabá cria estrutura no Hospital Municipal para realizar exames preventivos ao câncer de mama. 8 hospitais administrados pelo governo do estado vão realizar ações de prevenção e combate ao câncer de mama. No bate-papo de hoje, no programa Atitude de Mulher, nós vamos falar sobre os 20 anos do IMUNE, o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso. Para contar um pouco da história do IMUNE, ao longo de 2 décadas, nós convidamos uma das fundadoras da entidade, a ativista Antonieta Luiza Costa. Anieta. A partir de agora assumiu o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. Olha, não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos revelar a nossa entrevistada de hoje, tá? É uma pessoa muito especial, uma mulher assim que se tornou uma grande referência, né, em termos de mulher, de luta pelos direitos da mulher, principalmente da mulher negra. Então, nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis. Serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu já anunciei no início do programa, eu vou apresentar para vocês essa mulher que é especialíssima, viu? Uma mulher de atitude. Eu estou falando de uma mulher que é especialista em educação integral, pedagoga e geógrafa. Fundadora do IMUNE em Mato Grosso, Instituto de Mulheres Negras aqui do nosso estado, e do Centro Cultural Casa das Pretas. É conselheira estadual de educação, suplente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e integrante também da Articulação das Mulheres Negras Brasileiras. Sabe de quem que eu estou falando? Ah, com certeza, você que acompanha, que também é uma mulher de luta, um homem que também se coloca ao lado das mulheres que lutam. Nós estamos falando de Antonieta Luiza Costa. Talvez vocês não tenham ouvido ainda esse nome desse modo, mas sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando da Anieta. É, a nossa Anieta aqui do estado de Mato Grosso e que se constituiu numa referência não só aqui, mas também fora do nosso estado. Ela tem uma grande atuação em nível nacional. Então, Anieta, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Olá, o prazer é todo meu, é muito bom poder estar aqui, fazer essa troca, um bate-papo com você, Jaci, também, que é referência, né? Então, referência de mulher, de pessoa que tem atitude, e nada mais importante para nós, como mulheres negras, podemos estar aqui com você fazendo esse diálogo.
Bom, então vocês já perceberam, é um bate-papo aqui no estúdio entre duas mulheres negras. Mas eu sei que você também está aí acompanhando tudo e vai querer saber um pouco da história dessa mulher que nós estamos entrevistando hoje. Então, Nieta, compartilhe um pouco aí com os nossos ouvintes quem foi e em quem se tornou Antonieta Luiza Costa, a Nieta.
Então, a Anieta é uma menina da comunidade, nascida e crescida no bairro Araés, né? É, filha de Geraldo Costa, fundador do Movimento Negro, uma menina falante, né? É, hiperativa na infância, mas com o título de danada, porque não tinha muito essa coisa de levar no médico para poder, né? Mas é uma pessoa que sempre ansiava por melhores momentos para as mulheres, e desde pequena aprendeu que precisava se posicionar quanto menina negra, quanto mulher negra, porque precisava se entender quanto mulher nesse contexto. Então, Nieta é isso, né? É agitação, ao mesmo tempo é calmaria, mas uma coisa que você definir Nieta seria a luta, né? Seria a luta, seria, eu digo isso para mim mesma, eu gosto, motivação, né? E eu sou motivada por anseios de direitos, né? Onde há necessidade da nossa voz estar lá, de buscar por política de direitos, por essa diversidade, eu sempre me coloco, porque isso faz parte da minha essência. Não é só porque eu gosto, é porque eu aprendi desde pequena, no meu primeiro contato com o racismo, aos 7 anos de idade, de que é necessário se posicionar, que eu precisava me entender quanto criança negra, quanto juventude negra, quanto mulher negra nessa sociedade. Precisava saber quem eu sou. Então, Nieta é isso. Hoje é uma mulher que sabe quem ela é. Hoje eu sei que eu sou uma mulher negra, consciente, aos 5.5, né? Que continua lutando por direito para as outras que estão vindo, né? Porque eu preciso saber, eu digo para as meninas, temos que saber quem nós somos. Eu sei que sou uma mulher preta, professora, militante, porque se eu não sei, a sociedade sabe quem eu sou e já escolheu o meu lugar nessa sociedade. Então, quando olham para mim na rua, o olhar de ver uma menina de 1,50m, né? Gorda, baixinha e negra, né? O primeiro olhar nunca é que ela é uma professora, né? Então, a gente precisa entender quem a gente é para poder lidar e estar no meio dessa sociedade onde permeia o racismo estrutural. Então, sou Nieta. Simplesmente Nieta.
Bom, vocês já perceberam que aqui tem uma série de questões já lançadas nessa apresentação dela, que nós passaríamos aqui horas e horas, né, de conversa, né, desse bate-papo. Mas eu peço para você não desligar o rádio, que nós só vamos fazer assim um breve intervalo, porque agora vem aquela notícia, né, que você sempre aguarda, que é o informativo Voz Ativa. Nós voltamos já já.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Hospital Municipal de Cuiabá, está desenvolvendo uma série de atividades do Outubro Rosa na capital. O principal projeto é a estrutura montada no pátio do Complexo de Saúde e Hospital Municipal para atender até 100 mulheres por dia para a realização de exames preventivos ao câncer de mama. Segundo a titular da pasta, Cidi Almeida, o objetivo da iniciativa é alertar as mulheres para a prevenção da doença, além de atendimento médico, informação especializada e direcionamento. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso, está com inscrições abertas para 20 turmas do curso de inglês básico em Cuiabá e em 12 municípios da região sudeste do estado. No total, são 715 vagas ofertadas gratuitamente pela Instituição de Educação Profissional à população mato-grossense. Essas 715 vagas subsidiadas pela instituição estão sendo distribuídas em Cuiabá, Rondonópolis, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro. A idade mínima para cursar inglês básico no Senac Mato Grosso é de 13 anos. Os interessados devem comparecer aos locais de inscrição munidos de documentos pessoais, tais como RG e CPF. Menores de 18 anos têm que estar acompanhados de um responsável legal. Para mais informações sobre curso gratuito de inglês, acesse mt.senac.br. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso lançou a campanha Outubro Rosa na instituição. Além da divulgação de ações de prevenção ao câncer de mama, o TCE deve oferecer exames de mamografia para auxiliar no combate à doença. Os detalhes da informação com Maria Góes.
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, lançou a campanha Outubro Rosa. Na ocasião, o presidente Novelli destacou as ações que a instituição realizará durante o mês de outubro.
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso iluminará de rosa a fachada do prédio principal, disponibilizará 50 exames de mamografia destinados a servidores com idades acima de 45 anos, sem plano de saúde e com histórico familiar. Realizará 35 exames de CCO por agendamento e exibirá vídeos informativos sobre a saúde da mama, divulgará o trabalho da Associação Mato Grossense e promoverá a venda de camisetas e artesanatos, além de toda conversa entre profissionais disponibilizados pelo laboratório de imagens e as servidoras agendadas para os exames com dicas de saúde.
O presidente do Comitê de Saúde do TCE, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que também é médico, ressaltou a relevância da campanha de conscientização.
Se nós quisermos realmente entrar firme no combate ao câncer, precisamos apoiar o nosso Hospital do Câncer, não instituições fora do estado de Mato Grosso.
Desenvolvida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida do TCE, a campanha tem como objetivo conscientizar as servidoras sobre a importância da prevenção e do controle do câncer de mama, segundo tipo de câncer que mais afeta as mulheres brasileiras.
A primeira-dama, Virgínia Mendes, e a secretária de Estado de Saúde, Kelubi de Oliveira, lançaram no início deste mês, no Hospital Estadual Santa Casa, a campanha Outubro Rosa. Na oportunidade, elas anunciaram as ações de prevenção e combate ao câncer de mama realizadas nos 8 hospitais administrados pelo governo do estado. No Hospital Estadual Santa Casa, que fica em Cuiabá, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher vai auxiliar na intensificação dos atendimentos durante o mês de outubro. Somente durante este mês, a direção da unidade hospitalar estima a realização de 1.840 consultas com mastologista e a mesma quantidade de exames de mamografia. Também serão intensificados os atendimentos nos hospitais regionais de Sinop, Cáceres, Sorriso, Rondonópolis, Colíder, Alta Floresta e no Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Termina no próximo dia 15 o prazo para os movimentos sociais e demais interessados encaminharem para a Câmara de Vereadores de Cuiabá nomes para serem agraciados com a moção de aplausos a personalidades negras em reconhecimento ao seu trabalho em defesa dos direitos da população negra. O currículo, a foto da indicada ou do indicado e a categoria na qual está sendo inscrito deverão ser enviados para o e-mail consciencianegramt@gmail.com. As moções serão entregues durante a sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, no dia 16 de novembro, às 4 da tarde, na Câmara Municipal de Cuiabá. Para mais informações sobre a iniciativa, acesse o site da Câmara de Vereadores. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a entrevista com a professora militante, mulher negra, Antonieta Luiza Costa, a Nieta. Mas, Nieta, na sua apresentação você fez uma referência ao seu pai. Seu pai, né, seu Geraldo, que é que foi e continua sendo uma grande referência para o nosso povo negro, né? E você começou a sua atuação, né, militante, foi no GRUCOM, que foi inclusive fundado pelo seu pai, né?
Uhum. Sim, eu comecei no o Grupo de União e Consciência Negra aqui no Mato Grosso, né? Na década de 80, meu pai, no final da década de 70, ele conheceu o movimento negro em São Paulo, ele trouxe as discussões, as primeiras reuniões foram na minha casa, e depois, em 83, fundou o Consciência Negra. Na época, ele era presidente do Conselho Paroquial da Igreja do Rosário de São Benedito, e na cozinha de São Benedito que se fazia a reunião. Então, instituiu-se o Grupo de União e Consciência Negra. Militei no movimento negro, no Consciência Negra, há quase 20 anos, né, dentro do Consciência Negra, que é um movimento importante, mas a gente precisava discutir essa especificidade, que é gênero e raça. Então, diante de tantas violências que nós mulheres sofríamos, eu optei em discutir gênero e raça. Então, a gente instituiu, já trabalhava, por conta de já trabalhar com mulheres negras, né? E aí construímos o Instituto de Mulheres Negras em 2002 e passamos a atuar dentro do Instituto a partir dessa data, né?
Eu, inclusive, coloco assim que foi uma das melhores decisões que você já tomou em constituir o IMUNE, né? Porque havia essa necessidade mesmo de colocar na pauta, né, de discussão, de políticas públicas, essa questão da mulher negra. E, geralmente, nas outras discussões, se tratava do modo geral da população negra, mas não via mesmo essa especificidade. Então, isso trouxe, no meu entender, um grande avanço, né, nas nossas lutas, do movimento negro como um todo. Isso acrescentou, né, a nossa agenda, a nossa pauta, e nós mulheres nos sentimos contempladas.
Sim,
né?
Na verdade, assim, quando chegava a pauta das mulheres, acabava a reunião. E também a gente precisa entender, isso é para todas as mulheres, de todos os segmentos, né, que nós, sim, nós podemos cozinhar, nós podemos preparar a reunião, nós podemos limpar o espaço, nós podemos preparar a pauta, mas também nós podemos fazer parte da pauta e devemos fazer parte da pauta. Porque nós conseguimos fazer uma discussão política, né? E não é porque é movimento negro ou outros movimentos que não existe o machismo. Também existe o machismo.
E como, né?
Os
já
homens, eles sempre estão ali, nós somos a cabeça para discutir, né? As mulheres, elas vêm no conjunto, vão ajudar em outras pautas. E a partir desse recorte, a gente conseguiu aí tentar alinhar essa discussão, né?
Nieta, você tem um vasto currículo, né, de participação, de militância e tudo mais. Mas tem uma participação que eu considero extremamente importante. Não só para o povo negro, mas principalmente para o povo negro. Você tem um assento no Conselho Estadual de Educação. Nós sempre tivemos muitas dificuldades em implantar, em que o Estado adotasse políticas de ação afirmativa voltado para o nosso povo. Você que tem esse assento, acho que está já no seu segundo mandato ali, teve alguns avanços nesse sentido? O que veio nesses últimos 10 anos, melhor dizendo, para cá, em relação à construção de uma educação que seja inclusiva?
Olha, a gente precisa entender que não existe mudança se a educação não estiver presente. No meu ponto de vista, a educação é o fator mais importante para a mudança, para a diminuição do racismo, da violência e para a inclusão de qualquer grupo étnico-cultural. Então, essa entrada no Conselho veio com vários avanços. Dentro do Conselho, hoje eu estou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Educação de Jovens e Adultos. Duas pautas caras para a população negra e principalmente para a diversidade. População negra, indígena, campo, socioeducativo, né, que é o prisional. Então, são pautas de grupos que são discutidos, grupos historicamente discriminados no processo educacional. Então, a gente conseguiu ali avançar. Hoje nós temos, nesses últimos 10 anos, nós temos Resolução Normativa da Educação Quilombola, Resolução Normativa para a Educação Indígena, Resolução Normativa para a Educação no Campo. Acabamos de aprovar agora uma Resolução Normativa para a Pessoa com Dislexia. 2019, nós aprovamos a Resolução Normativa para a Pessoa imigrante. Hoje, qualquer imigrante pode estudar nas escolas estaduais. A gente precisa aí pensar nessa estrutura educacional como uma estrutura inclusiva. Então, para que se torne estrutura inclusiva, a gente precisa normatizar as ações. E se não normatizamos as ações, como que isso vai acontecer?
Mas, gente, nós vamos aqui para um pequeno intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos em instantes.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado, você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e tudo aquilo que é bom, sempre a gente ouve isso, né? Dura pouco. Mas assim, não se preocupem não, porque logo mais um tempo aí a gente convida novamente a Nieta, ela tem se colocado à disposição e a gente vai começar logo mais assim a aprofundar algumas questões que nós consideramos importantes. Hoje é a primeira, né? E estamos assim, dando aquelas pinceladas em algumas questões. Aí depois os demais a gente vem aprofundar. Mas, Nieta, você tem atuação em duas organizações extremamente importantes. Uma em nível local e outra em nível nacional, que é a Articulação de Mulheres Negras do Brasil.
Brasileiras.
E o Brasileiras, né? Uhum. E o IMUNE. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, O que efetivamente é o IMUNE, o que é essa articulação de mulheres negras, mas o que é IMUNE, o que é essa articulação de mulheres negras brasileiras?
Bom, vamos lá. O IMUNE é um Instituto de Mulheres Negras, formado prioritariamente por mulheres negras. O objetivo? O objetivo é propor, né, políticas públicas e ações afirmativas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres nesse estado, que não fomos nós que resolvemos, que está em situação de exclusão, né? Todas as pesquisas apontam para isso. Então, o Instituto, ele é um instituto de mulheres negras, para mulheres negras, mas que tem no seu trabalho também apoio de homens. Mas o Instituto, ele é de mulheres negras. E o Instituto, ele agora, a referência maior de local para você encontrar, para você saber, é o Centro Cultural Casa das Pretas, que é a sede do Instituto de Mulheres Negras aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, o Instituto, ele é um instituto daqui do Mato Grosso, né? Onde nós trabalhamos em todo, a gente participa de atividades em todo o estado, né? E ele faz parte do nosso estado, foi criado aqui por nós, mulheres de Mato Grosso. Já o Instituto da...
Mas só que antes de você entrar na outra questão, quantos anos completou o Imune?
Então, o Imune esse ano, dia 12 de outubro, completa 20 anos, né? Também tem uma programação maravilhosa. O Imune vem aí fazendo a sua história nos trabalhos com saúde da população negra, né? Nós trabalhamos desde, nós capacitamos, né? Funcionários da atenção básica à saúde, né, em saúde da população negra, do estado, do município. Isso a gente faz desde 2005, né, essas rodas de conversa, capacitação. O que é o foco maior do Imune é trabalhar rodas de conversa, dissidências políticas, discutir saúde, educação, mercado de trabalho, emprego e renda, segurança pública, né, em todas as esferas. E nesses 20 anos, né, o que nos, o foco foi isso mesmo, trabalhar através das nossas rodas de conversa, levar para as mulheres nas suas bases, né, essa perspectiva de vida, de melhor qualidade de vida e da construção e afirmação da identidade da mulher negra no nosso estado, coibindo assim as violências e o racismo.
E a articulação de mulheres negras brasileiras?
Então, a articulação de mulheres brasileiras, ela nasce com o objetivo de unir as mulheres negras no país. O momento crucial dessa articulação, né, que foi puxada por um instituto chamado Instituto Odara, ele acontece em 2015 com a Marcha das Mulheres Negras, uhum, onde a gente conseguiu levar para Brasília quase 100 mil mulheres para uma marcha, reivindicando os direitos, apontando as violências sofridas pelas mulheres.
Essa marcha foi um marco, né?
Foi. E a marcha foi um marco. E o nome da marcha foi Marcha das Mulheres Negras contra a Violência e pelo Bem Viver. Então, hoje a gente traz, a gente começa a trazer uma nova perspectiva. E é isso, a Articulação de Mulheres Negras, né, puxado lá primeiro pelo Instituto Odara, ela tem como esse objetivo unir, discutir no coletivo as nossas pautas, né, para o Brasil inteiro. E cada instituição que compõe a articulação, ela faz o seu trabalho no seu estado, na sua região, né? Então, assim, ela traz, assim, uma força, né? Tipo, nós estamos juntas, cada um no seu estado, mas aí tem esse momento. Inclusive, em novembro, é um encontro internacional de mulheres negras que vai acontecer em Salvador, né? Da América Latina e do Caribe, né? Onde a articulação está organizando.
Ótimo, ótimo mesmo. Olha, nós vamos agora para aquele momento que eu sei que você também fica esperando, tá? Você vai receber aquela dica. Dica para você. Voltamos logo, logo.
Mulher em Sintonia.
A nossa dica de hoje é a notícia da remoção de mais um entulho autoritário das leis brasileiras. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra como argumento para absolvição de acusados de feminicídio. O texto exclui também do Código Penal os atenuantes e redutores de pena relacionados à forte emoção e à defesa de valor moral ou social nos crimes contra as mulheres e nos casos de violência doméstica e familiar. A chamada legítima defesa da honra se tornou popular a partir do julgamento em 1979 de Doca Street, que 3 anos antes havia assassinado sua namorada, Ângela Diniz, com 4 tiros na cabeça. A justiça, Doca alegou crime passional, apontou Ângela como uma pessoa promíscua e disse que agiu pela preservação de sua honra. A tese colou e ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão, cumpridos em liberdade. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e finalizando esse bate-papo gostoso com a Antonieta Luiza Costa. A Nieta, né, que conduz, né, todo esse processo de organização das mulheres negras aqui no estado de Mato Grosso através do Imune, Instituto de Mulheres Negras aqui de Mato Grosso. Bom, Nieta, faça as suas considerações finais.
eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento a você, né, a toda a comunidade do Mato Grosso, né, as mulheres, todas as mulheres negras, brancas, né, todas as mulheres que estão aí. Nós somos o estado que pontuamos o primeiro lugar no número de feminicídio, e vamos mudar esse quadro, vamos virar essa página, se Deus quiser. Desse número, a maioria são mulheres, são negras, mas a gente vai virar a página como, né? Vamos esperançar. Vamos trabalhar pelo bem viver, né? E eu termino, né, com a música de autoestima, né, da mulher negra, né? Nega do cabelo duro, joga o pente fora, não faz mais enê. Nega do cabelo duro, assim, desse jeito é que eu quero você. Seu cabelo não me espeta quando eu vou lhe beijar. Não enrosca nos meus braços quando eu vou lhe abraçar. Joga o seu pente fora e cante esse refrão. Eu quero essa nega assim mesmo, eu falei, com esse cabelo durão. Eu quero essa nega assim mesmo, eu falei, com esse cabelo durão. Axé a todos e todas, e muito obrigada.
Bom, muito obrigada, Nieta. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. E eu te aguardo na próxima semana, tá? Aqui no programa Atitude de Mulher. Até breve.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.